Ó Zé, faz lá aí um café, só a favor. Olha, são dois. Obrigado.
Este episódio é patrocinado pelos membros do Patreon do podcast Conversas Café. É graças aos membros que este projeto ainda existe. Se quiseres apoiar, tens o link na descrição, que vais ter acesso a mais conteúdo, como o podcast sem filtro e também a comunidade que temos no Discord. Sem mais demoras, hoje vou estar com o meu telemóvel na mão, porque tenho algumas coisas para dizer, não me quero esquecer delas todas. A cabeça já não dá para tudo. Por isso é que eu aponto imensas coisas no Notion e por acaso já fiz publicidade desta aplicação algumas vezes. E quero começar por falar sobre inteligência artificial, porque é um tema que agora vem sempre à baila e não quero falar deste tema em todos os episódios, mas eu acho que faz sentido porque a Marisa Martins, a fotógrafa de documental de família, fez uma questão que eu acho que é importante respondê-la. E tu também, se tiveres alguma pergunta, quiseres deixar para nós respondermos aqui no podcast, seja eu, seja com convidados, podes deixar numa caixinha que temos no nosso site, vou deixar também o link na descrição. E a pergunta da Marisa foi a seguinte: é urgente começar um debate sobre as implicações que a inteligência artificial, esta palavra às vezes é difícil de dizer, que a inteligência artificial vai ter no nosso trabalho. Na vossa opinião, devemos adaptar-nos, embarcar numa fusão, e entre parênteses, ela diz, não estou a falar de uma inteligência artificial como o Imagine AI, mas em programas que criam novas fotografias a partir de código, trabalho de terceiros, ou procurar o oposto, voltar ao analógico e desligar a ficha daquilo que parece ser um futuro assustador. É assim, nós deixamos a nossa opinião, não sei se este é assim, foi assim muito autoritário, mas não foi nesse sentido. Nós, quando digo nós, eu e a Adriana deixamos a nossa opinião no último episódio que falámos sobre inteligência artificial. Mas, entretanto, eu estive presente num evento, eu filmei um evento onde falaram de inteligência artificial, onde havia professores universitários, membros de empresas e bancos internacionais, desde Banco Santander, Novo Banco, tinha lá também pessoas da Microsoft, etc. E é engraçado que eles basicamente disseram aquilo que eu e a Adriana dissemos. Eles disseram que quem usar estas ferramentas vão ter uma certa vantagem se compararmos às pessoas que não as usarem. E eu concordo completamente com isto. Eles também falaram, por exemplo, sobre o chat GPT-4 e o impacto no futuro do jornalismo. E eles até agarraram nesse exemplo, porque estava lá também presente o Jornal Expresso, era um dos patrocinadores. Estava lá o CEO e ele até mencionou isso, que não vão deixar de existir jornalistas, porque é preciso sempre alguém para escrever uma história, é preciso sempre alguém para verificar se a história está correta, se a informação está correta. E um sistema de AI nunca vai conseguir verificar esse ponto, pelo menos até agora. No futuro nunca se sabe. Por acaso perguntaram se a informação era verídica, até quando é que havia. Ou, por exemplo, acho que foi até a Adriana que mencionou isso no episódio, e eles mencionaram isso também no evento, que foi engraçado. Se acontecer, por exemplo, um atentado agora, hoje, se amanhã o ChatGPT ou outra plataforma qualquer de inteligência artificial se vai saber encontrar informação sobre isso. E a resposta lá no evento foi que não, que a informação que eles colocam lá é. Epá, foi até um ano, não sei se foi 2020, 2021, seja o que for, eles, claro, estão sempre a atualizar a informação, o robô está sempre a aprender, etc. Mas neste momento, o que eu acho, pelo menos a minha opinião, e aqui todos nós que trabalhamos no escritório, é que estas ferramentas vêm-nos para ajudar, nós devemos adaptar-nos, mas até certo ponto. Agora, usar imagens dos outros, como tu disseste, Marisa, ou que. De criar fotografias novas através de um código ou sei lá, parece-nos a roubar trabalhos de terceiros, não é? Porque aquilo vai buscar imagens também de outras pessoas. Eu não sou a favor disso, eu, sinceramente, eu não tenho interesse nesse lado, e até para os meus clientes, se me pedissem, não, acho que não faz sentido. Até posso agarrar aqui num exemplo que parece que não tem nada a ver, mas nós tivemos há pouco tempo a fazer streaming para um evento em que há umas câmaras que são muito usadas no streaming, que são câmaras PTZs, que são basicamente robôs. Basta colocar essa câmara num tripé e, em vez de termos operadores de câmara, essa câmara faz basicamente faz tudo. faz o panning, faz zoom, pode estar só uma pessoa atrás de um computador a controlar a câmera. Isso é tudo muito bonito, mas é tal coisa, não tem o olhar clínico de um ser humano para adaptar à situação. Eu estava lá à frente, além de termos essas câmaras, as PTZs, eu estava lá à frente de um evento com um gimbal. Eu conseguia certas filmagens que essas câmaras nunca iam conseguir, mesmo com inteligência artificial. Claro, câmaras desse género já têm inteligência artificial para reconhecer as pessoas e objetos, etc. Mas nunca é a mesma coisa como um olhar criativo que nós temos. E quem diz o olhar criativo até pode ser julgar certas situações. Por isso é que ainda não existem carros 100% automáticos. Será que vão existir? Não sei, há uns anos já ouvi falar que era complicado também, que é possível em certas situações, mas por outro lado é complicado porque não conseguem bem distinguir as pessoas que andam de bicicleta. Isso é um grave problema, porque pronto, as pessoas andam de bicicleta na rua e não queremos acidentes e mortes assim à toa. Basicamente, eu sei que isto parece que foge um pouco à parte criativa no mundo de fotografia e vídeo, mas esta parte das câmaras PTZs e também se formos para a criação de imagens, eu acho que não foge, porque tal coisa, vou bater na mesma tecla, estes softwares ou criação de imagens, seja o que for, temos de usar a nosso favor, até podemos usar como uma referência. Eu acho que a Adriana também disse isso no episódio dela, temos de usar isso como uma referência e não ver como algo mau que nos vai roubar o trabalho. Claro que certas pessoas, calhar, vão usar para não nos contratarem, ou seja o que for, mas hoje em dia já acontece isso. Quando os restaurantes preferem fotografar com os telemóveis, o dono prefere pedir até a um amigo para trazer um melhor telemóvel que tem, ou whatever, ou uma câmera que tem em casa para ajudá-lo, do que nos contratarem. Vai um pouco por aí, mas ao mesmo tempo nós não deixamos de ter trabalhos. As famílias hoje em dia têm todas um smartphone. Eu lembro perfeitamente quando comecei a fotografar mais profissionalmente em 2010, 2011. Foi quando apareceram os primeiros telefones com boa resolução em termos de câmera, não é? E eu estava a fotografar em barcos em Vila Moura e havia pessoas que tiravam foto à foto impressa que eu lhes entregava para tentar vender. E aquilo, claro, irritava-me, mas é tal coisa, as fotos que eles tiravam com os telemóveis não eram tão boas e eles queriam aquela foto. Então pronto, aí é um pouco chato porque tentavam roubar a minha imagem, mas mesmo assim eu conseguia vender fotos. Porque, novamente, não tem o nosso olhar crítico, criativo, etc. E falando, mesmo para terminar esta parte de inteligência artificial, acho que é muito por aí. Acho que é muito bom aprendermos, agarrando naquele evento que eu estive, estava lá uma jornalista que já tinha ouvido, como é óbvio, falar de inteligência artificial, mas não tinha ainda testado no seu trabalho de jornalismo, nada, ou de jornalista, e ficou com curiosidade de experimentar depois do evento, e faz todo o sentido. E também disseram-lhe: ah, experimenta, porque no teu trabalho vai ajudar. E é isso, acho que devemos explorar, experimentar, vai ser a resposta para tudo. Não, acho que não vamos ficar em casa acossá-los e ter um robô a fazer o nosso trabalho. Não, por enquanto, e também quando isso chegar é um bocado assustador, mas isso estaremos cá ou não para falar sobre esse assunto. Falando agora de exclusividade com agências, porque decidi fazer este episódio respondendo algumas perguntas e também dando a minha opinião, porque, como sempre, como eu digo, vale o que vale. O Tiago Brito perguntou, queria perguntar a vossa opinião sobre contratos com exclusividade em agências de marketing, multimédia, etc. E o Tiago deixou o Instagram dele, por isso vou deixar aqui também no vídeo do Tiago Brito. Tiago, é assim. Nós aqui internamente não temos exclusividade com ninguém. Já pensei fazer um episódio para o futuro em que podemos falar prós e contras de ter trabalharmos todos para a empresa, para a Fares Media, as vantagens que isso dá, os prós e os contras, se quisermos ver assim, se há cedências, não há, o que é bom, o que é mau, etc. Mas falando diretamente para outras agências de marketing, de contratos de exclusividade, nós não temos com nenhuma. Trabalhamos, por exemplo, na parte de agências produtoras, trabalhamos com várias. Na área dos casamentos, também trabalhamos com vários wedding planners e não sentimos, para já, não, acho que não faz sentido ter exclusividade com alguém, só se. Pronto, isto aqui é um grande parênteses, porque quando uma pessoa diz que não faz sentido, há pessoas que vão sempre dizer: ei, não faz sentido porque não sabes tipo toda a história. É verdade, não sei, mas é assim, na minha opinião, não faz sentido. Se não trabalhares a tempo inteiro com essa empresa. E depois já há sempre um mas, que é, podes trabalhar na mesma a tempo inteiro com essa empresa, mas fazeres trabalhos por fora, mas não sejam do mesmo tipo. Isto é tal coisa, é difícil responder, porque, na minha opinião, contratos de exclusividade para agências só se trabalhares para uma agência a tempo inteiro, se pagar-te um ordenado, como seres um empregado, sei lá, como um editor, algo desse género. Nós aqui internamente, até posso falar sobre isso, mas tal coisa, prefiro fazer um episódio e tenho aqui a Adriana depois para falarmos mais, aprofundarmos mais nesse assunto. Nós tentamos trazer o máximo de trabalhos que conseguimos para a nossa empresa, mas dito isto, também podemos aceitar trabalhos de fora. Não há aqui do género tipo, tens de trazer tudo para a empresa, se não trouxeres vais ser despedida ou despedido, whatever. Tipo, não entramos nesses campos porque não faz sentido, mas temos uma linha que nós seguimos e, como eu disse, irei falar num episódio no futuro. Eu acho que sempre que há exclusividade, em certo sentido, tem de haver duas coisas. Ou o pagamento é bom, ou há certas vantagens. Por exemplo, não usar o nosso próprio material, ou no futuro vais crescer com a empresa e que vai haver algo que vai beneficiar também. Muito por aí. Eu sei que esta resposta é muito, sei lá, um pouco por todo o lado, mas não há resposta, na minha opinião, certa para estas perguntas, ou errada. É mesmo contrato de exclusividade. Pá, para mim, se uma empresa chegasse ao pé de mim e me dissesse, vou dar aqui um pequeno exemplo, ainda mais fácil. Uma marca, não vou dizer qual, queria exclusividade no evento do podcast Conversas de Café. Eu disse, ok, então tenho de pagar. E a marca não quis pagar essa exclusividade, então não teve exclusividade. É por aí que eu quero chegar. Se houvesse uma contrapartida, sei lá, de oferecer um material ou algo do género, aí faz sentido haver exclusividade. Agora, só ver só porque sim, novamente. Eu acho que não. Esta é a minha opinião. Não sei se te ajudou ou não, Tiago. Só vejo este episódio e depois logo dizes. Mas esta é a minha opinião. E logo irei fazer um episódio sobre o que nós fazemos internamente. Porque se tu, nesse lado, estás a ver e a ouvir também que quiseres criar uma empresa com amigos ou com colegas, podes ter também uma ideia daquilo que nós fazemos. E nós, é assim, não é que fazemos o que é certo ou errado, é apenas a forma que nós fazemos e resulta para nós, e isso é que interessa. Falando agora, não sei se o episódio está a ser muito rápido ou não, mas quero falar destes três assuntos que eu achei importantes para falarmos esta semana aqui, é sobre o pseudo-rendimento passivo. O que é isto? Eu escrevi pseudo-rendimento passivo porque não é bem um rendimento passivo. Se não sabes o que é que isso quer dizer, é ganhares dinheiro sem literalmente fazeres nada. Na minha opinião, isso não existe. Temos sempre que fazer algo para ganhar dinheiro, porque até o rendimento passivo, seja com imagens de stock, seja o que for, já tivemos de trabalhar para isso, então não é bem passivo. É passivo a certo ponto, porque depois colocamos lá e não fazemos mais nada, mas este aqui não é bem desse género. É mais o facto de, entre janeiro em março, ter recebido 202 € e 24 cêntimos, pronto, não interessa também estar a dizer o valor certo, mas um pouco mais de 200 € por ter galerias online de clientes em que eles queriam que as galerias ficassem ativas durante mais tempo. E por isso é que eu chamo de rendimento passivo ou pseudo rendimento passivo, porque tive de fazer o trabalho, colocar na galeria, e ter uma galeria e depois conseguir ganhar algum dinheiro com essas galerias. Eu quis trazer isto aqui para acabar também este episódio com uma forma de poderes usar isto no teu lado para ganhar mais algum, porque eu cheguei a gravar um episódio em que foi no podcast Sem Filtros, em que mencionámos quanto tempo é que devemos deixar as nossas imagens disponíveis para os nossos clientes, e até falámos um pouco sobre isto também das galerias. E nós aqui internamente usamos o Peak Time, tanto para a parte da empresa como para a parte dos casamentos. E gostamos muito dessa empresa, nunca fizemos nenhuma parceria com eles, nem nada. Pronto, também uma pessoa não precisa se falar de algo para fazer parcerias, ou seja o que for. Gostamos mesmo imenso das galerias da Peak Time. E algo que eu gosto das galerias é que dá para não só ter uma loja online, vender produtos físicos, em que as pessoas podem comprar online e é enviado diretamente para a casa delas, como também podemos vender as galerias. E vender as galerias há duas formas, se eu não estou em erro, espero não estar enganado. Uma forma é, se as pessoas quiserem ter acesso à galeria, podem pagar, e outra forma é fazer backup. E o que eu faço é a parte do backup, ou seja, um cliente, eu faço isto na parte dos casamentos, também quero deixar isso bem claro, nunca fiz com empresas, posso fazê-lo no futuro, neste momento não o faço, mas o que eu faço com os casamentos é coloco as galerias online, envio aos casais, E menciono logo também, eles têm um aviso dentro da galeria, que a galeria vai expirar passado alguns meses. Se eles quiserem que a galeria continue ativa, eles têm de pagar um valor, e esse valor vai dar acesso à galeria durante mais um ano. E felizmente tive 5 casais que aceitaram no espaço agora de 3 meses, entre janeiro e março, houve 5 casais que pagaram. Pá, isto é brutal, porque ao final do dia nós temos de pagar sempre por os nossos softwares, né? Nós sabemos que seja o Adobe Clouds, Creative Cloud, sim, acho que é assim que se diz, que temos que pagar o Photoshop, o Lightroom, quem é de vídeo então sabe que tem que pagar o Premiere ou tem Final Cut, etc. E é tudo mensalidades, é um pouco chato. Isto, os softwares também das galerias, os softwares não, as galerias online, também temos que pagar uma subscrição, seja mensal ou anual. Então, basicamente, com a venda destas 5 galerias, já consegui pagar praticamente uma porção da minha galeria, daquilo que eu pago anualmente para ter o peak time, para ter todas as minhas galerias lá. E isto é algo que só está disponível a quem paga para ter não é o pack que eles chamam, é algo específico do peak time. Para não ficar aqui confuso, o peak time tem várias tabelas de preço, podes ter galerias no peak time que são gratuitas. Só te dá acesso, acho que é algumas galerias, e depois tens também um X espaço para colocar lá fotos. É um pouco limitado, como tudo na vida, né? Quando não se paga, mas depois quando começas a pagar, começas a ter mais vantagens deste espaço, mais galerias, tens acesso também a outras coisas, e uma dessas é também o facto de poderes vender galerias online. Neste momento tenho espaço ilimitado do peak time, e eu posso, como eu disse, dentro do peak time ter a opção de cobrar aos casais, passado algum tempo, um valor simbólico. Que eu estou a cobrar neste momento é 60€. Depois o peak time fica com uma pequena comissão. Se não estou em erro, o PayPal, que está associado à conta do meu PayPal, também tem uma pequena comissão, e depois posso, como é óbvio, enviar o dinheiro para a minha conta. E é tal coisa, é algo que nós fazemos, quase todos os fotógrafos têm uma galeria online. Por que não começarmos a ganhar dinheiro com ela? Eu acho que faz todo o sentido, porque nada neste mundo é gratuito. Por que não também ter este extra? Não é cobrar logo, eu não faço isso. Se calhar, se tu quiseres fazer, acho que estás à vontade. Se calhar, não, estás mesmo à vontade. Eu não sou ninguém para dizer que não estás à vontade. Mas nós fazemos aqui internamente é enviar, dar um X tempo às pessoas para fazerem download, e depois, sim, se as pessoas quiserem, aí podem pagar e ter acesso a essa galeria durante um ano. É como se fosse uma subscrição. Passado um ano, se elas não cancelarem essa subscrição, ou são cobradas novamente, tipo por acaso um casal a perguntar: ah, mas isto é subscrição, o que é que acontece se passado aqui um ano você é cobrado? Eu disse que sim, que a pessoa podia cancelar, e até pode cancelar logo no momento que tem acesso na mesma galeria durante um ano. Por isso não há grande problema. A única parte chata, na minha opinião, é que nós temos de ter PayPal, e as pessoas têm de ter PayPal, não dá para ser de outra forma. Eu tentei com o Stripe, que é outra forma de pagamento que dá para colocar no peak time, e não resultou, tem de ser mesmo PayPal. Mas pronto, é o que é. Isto, novamente, é uma boa forma de ganharmos algum dinheiro, ser o tal pseudo rendimento passivo, porque já tínhamos que colocar lá as galerias, já temos lá, porque não ganhar um pouco mais? E como eu disse, em 3 meses, 200€, acho que não é mau de todo. E por hoje é tudo. Quis partilhar aqui um pouco daquilo que eu pensava sobre estes temas. Espero que tenhas gostado, e vemos-nos no próximo episódio. Obrigado, até à próxima.
Se gostaste do episódio desta semana e queres apoiar o podcast Conversas Café, podes fazê-lo a partir do Patreon, onde irás ter acesso a conteúdo extra, como episódios sem filtro, vídeos onde irás aprender a dar direções a casais, templates de contratos, dicas sobre marketing, etc, etc. E também terás acesso ao servidor privado do Discord, que já conta com mais de 80 membros. Se tiveres interesse, podes encontrar o link na descrição. Obrigado e até breve.